que vai nos falar também um pouco a respeito de possíveis mudanças, né, prefeito, no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Esse assunto que motiva discussões entre os prefeitos aqui do estado, depois que o governador Eduardo Leite sinalizou a possibilidade de dar mais autonomia aos gestores municipais no momento de colocar em prática os protocolos das bandeiras que classificam o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Muitos entenderam como uma alternativa positiva, outros já observam essa iniciativa do governador como uma maneira de delegar responsabilidades que deveriam ser exclusivas da gestão estadual. E até conversamos, né, nos últimos dias muito com o presidente da Ampla, aliás, o prefeito Marcos Ouro, que é a Associação dos Municípios do Planalto, a qual o Marau faz parte, né? Ele me dizia que uma série de reuniões seriam realizadas nesses dias, o que ocorreu, e a gente acompanha, sabe que o senhor de alguma forma também acompanhou. Mas em um momento como esse, né, prefeito Yura, de pandemia, de pessoas doentes, de mortes, de comércio fechado, eu creio que não é fácil chegar a um consenso, né? Mesmo em uma região, existem diferenças entre as cidades. Então, começo lhe perguntando, na região da Ampla, da Mesne também, né, que são os municípios da Encosta Superior do Nordeste, que Marau também faz parte, como é que está esse debate? Há um entendimento? O que, que é unanimidade entre os prefeitos? O que os prefeitos divergem? Como você avalia esse debate aqui na região? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Falando contigo, está falando com toda a audiência da tua Rádio Alvorada na tarde, início de tarde desta quinta-feira. De fato, Camila, nossa, há muitos dias já estamos discutindo este assunto das alterações que foram propostas pelo governo do estado no modelo de distanciamento controlado, e Marau tem a possibilidade de acompanhar duas regiões. Nós participamos da Mesne aqui na região da Serra, e também da Ampla aqui na região do Planalto Médio. Cada associação está discutindo isso internamente, está apresentando sugestões para que possa ocorrer aí um passo adiante no que diz respeito a este modelo do governo do estado. Isso sim é consenso, que ele já cumpriu o seu papel. Neste momento ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser melhorado, e foi isso que tanto a Mesne como a Ampla, através de documento elaborado por todos os prefeitos, assinado por todos os prefeitos, encaminhou a FAMURS e também ao governo do estado. E Marau, claro, participou ativamente, fortemente na construção desse documento, especialmente aqui na região da Ampla, porque é aqui que nós estamos ligados na área da saúde, a 6ª Coordenadoria Regional. Então, por isso que nós temos uma participação mais intensa até aqui na região da Ampla. Mas tem sim diversos pontos de convergência dos prefeitos, mas sempre no intuito de dar um passo adiante, de chegar a um novo formato desse modelo proposto pelo governo do estado, respeitando sempre a saúde, tendo a responsabilidade de tomar medidas que preservem a saúde e, ao mesmo tempo, que garantam um equilíbrio de quem trabalha, de quem produz, da nossa economia também.
Aqui na região, o senhor poderia nos antecipar o que existe entre as sugestões? Quais são as principais sugestões para que esse modelo seja alterado? Quais seriam as alterações sugeridas aqui na região da Ampla, como o senhor falou que a participação de Marau é maior, prefeito?
No documento que foi encaminhado, Camila, ao governo do estado, está se propondo, a partir do entendimento de todos os prefeitos, que devem-se ocorrer mudanças, né? Primeiro nesse formato como um todo, né? Como no prazo de vigência das bandeiras, na questão da regularização por parte do estado. O estado precisa tomar uma decisão que tenha o mesmo peso para todas as nossas regiões. Não dá para, em algumas regiões, você ter um peso e em outras regiões outro. O que ocorre, o que nós estamos relatando nesse documento, que nós acabamos recebendo pacientes de outras regiões aqui, e aí outras regiões estão na bandeira laranja, nossa região de Passo Fundo na bandeira vermelha. Então isso tem que não pode ser dessa maneira no nosso modo de entender. Por isso que nós propusemos a revogação desse modelo atual e que se construa uma outra alternativa, né, cada um assumindo a sua responsabilidade. Não se trata aqui de um jogar responsabilidade para o outro. Tanto o Estado tem a sua plena responsabilidade, como os municípios também as têm. O que nós queremos é que cada um cumpra com o seu papel e com a sua responsabilidade.
Então seria uma sugestão, uma bandeira única para o Estado.
Exato, está indo, esta é uma das sugestões, se ele mantiver este modelo, Camila, que ele define uma bandeira única para o Estado, e aí as regiões que entenderem que deva restringir mais pelo conhecimento local, pela participação dos profissionais da área da saúde, dos hospitais, aí a região acaba tomando essas medidas mais restritivas. Mas esta é, assim, uma das sugestões encaminhadas ao governo do Estado e à FAMURS também.
Pois é, eu também ouvi informações, mas aí não sei se são corretas, o senhor pode me ajudar, de que a região estaria também propondo que cada região ficasse responsável pelo atendimento das pessoas moradoras da região. Por exemplo, que a região de Passo Fundo não atendesse nas UTIs pessoas de outras, pacientes de outras regiões. Isso também está entre as sugestões?
Está entre as sugestões. Que se é o Estado que faz a regulação, e se o Estado aponta, Camila, que nós estamos na bandeira vermelha, com alto risco, como é que vem pacientes aqui para a nossa região? Esta é a indagação que nós estamos fazendo. Se nós estamos numa situação difícil, de alto risco, os pacientes têm que ser encaminhados pela regulação do Estado para outras regiões que têm uma situação menos complicada que a nossa. Essa é a linha de raciocínio que nós montamos nesse sentido de sugestão ao governo do Estado. E também, Camila, nós batemos muito forte que é importante destacar, é preciso continuar preservando os grupos de risco, mantendo as medidas de não aglomeração, o uso da máscara, tudo isso continua sendo defendido pelos prefeitos, defendido pelas associações. O que nós não podemos é daqui a pouco penalizar um setor como comércio, como os restaurantes, enfim, e não conseguir dar esse passo adiante. Estamos também sugerindo ao Estado que ele defina o fim desse distanciamento controlado, deste modelo. Nós precisamos saber, as pessoas precisam saber, o empreendedor precisa saber quando é que deverá ser concluído este modelo. É em agosto? É em setembro? Né? Hoje não tem nenhum tipo de informação nesse sentido. Então, esse documento, ele procura e aí descreve sobre cada uma destas sugestões, desses pedidos, né, e questionamentos feitos aqui pelos municípios da nossa região.
Bem, prefeito, tomar uma decisão nesse momento é sempre muito delicado, né? Nós temos um contexto que é desconhecido, né? Nós estamos tratando com o desconhecido a todo momento. O que vale hoje talvez não valha amanhã. Em 24 horas, muitas vezes, muda, né? Não só os números, mas uma realidade que se transforma por conta dessa pandemia. Aqui em Marau, claro, né? A decisão, o senhor que toma, mas para chegar até essa decisão, qual é o caminho? O senhor ouve alguém? O senhor se aconselha com alguém? Além do COE, logicamente, né, um trabalho integrado. Mas como é que o senhor chega às suas decisões? Eu falo isso porque nós também recebemos aqui alguns apontamentos de ouvintes com relação àquele kit de medicamentos que o Poder Público Municipal está adquirindo, está licitando. Muita gente argumentando que são medicamentos que não há comprovação científica de que realmente a eficácia da utilização deles no tratamento da Covid. Como é que se chega a uma decisão num momento como esse? O senhor, seu trabalho, como é que é?
Como foi desde o início da nossa gestão, nós procuramos sempre, antes de tomar uma decisão, ouvir as pessoas, dialogar com todos os setores, com todos os segmentos. E não foi diferente, né, nesse sentido. Nós conversamos com os profissionais do município, conversamos com diversos profissionais, participamos de reuniões com prefeitos, com ações já de outras regiões também, para que a gente pudesse encaminhar as decisões. Não só essa, todas elas ocorrem dessa maneira, Nós conversamos muito com as pessoas, até porque, como você bem destacou, esse é um momento que ninguém tem certeza de nada, né? Ninguém tem a convicção de quando vai terminar, de quando vamos ter uma medicação, uma vacina à disposição. Então, tudo isso é incerto e é importante você ouvir experiências, é importante você buscar literatura, é importante você também ter outros posicionamentos que às vezes são diferentes daqueles que você tem. E eu tenho procurado fazer isso, não é segredo para ninguém. Eu ouço muitas pessoas de diversos entendimentos, favoráveis, contrários, tenho meio termo, tudo isso nós procuramos fazer. Com relação a as ações que nós colocamos, nós estamos possibilitando que esteja à disposição da comunidade aquilo que existe hoje, né? Agora, o município não vai obrigar ninguém a usar determinada medicação. O que vai ter é à disposição na rede pública de saúde, também este kit, também este tratamento.
O senhor já fez o teste da Covid?
Eu fiz, Camila, dois testes já, nesse período aí, desde que iniciou a pandemia.
Apontou que tem os anticorpos, já teve a doença?
Não, Camila, não tenho anticorpos, ainda não passei pela doença, não contraí o vírus.
Aqui nós recebemos há pouco, prefeito, também alguns dados com relação à atuação do poder público de Marau desde o início da pandemia, né? Metade de março, aí desde então, nós estamos vivendo esse momento delicado. Já foram atendidas 3 mil pessoas, porque o poder público colocou à disposição aqui do município de Marau, da população marauense, uma estrutura que é designada, né, que é dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. São 3 mil atendimentos. Como é que o senhor avalia esse momento desse atendimento que é exclusivo para sintomáticos respiratórios?
Eu quero aproveitar esse seu questionamento para fazer primeiro um reconhecimento ao trabalho belíssimo, né, de toda a equipe da Secretaria de Saúde, dos profissionais que estão na linha de frente, né, fazendo esta atuação. A matéria já diz isso, né, mais de 3 mil atendimentos. Tem um trabalho de acompanhamento dessas pessoas que são testadas, que são confirmadas, daquelas também que não são, nós continuamos acompanhando. Eu tenho dito sempre que Marau tem feito um trabalho muito importante, né? Não só nesta questão que envolve essa unidade, mas também no que diz respeito à testagem, no que diz respeito ao enfrentamento desse problema, as medidas preventivas também. Fizemos parceria, Camila, com a Universidade de Passo Fundo para testar. Nós também disponibilizamos recursos para ampliação dos leitos no Hospital Cristo Redentor, que também faz um belíssimo trabalho. Nós estamos repassando recursos para as UTIs de Passo Fundo. E é bom destacar aqui, porque tem muita gente que fala nessa questão, Camila. Nós, quando iniciou a pandemia, a região aqui tinha 88 leitos de UTI. Hoje nós contamos com 148 leitos e a maioria deles são bancados com participação dos municípios Marau e os municípios da região que não têm UTI aqui nos seus municípios, ajuda na criação, na manutenção, no custeio dos leitos da nossa região, como Passo Fundo, por exemplo. Então são diversas medidas de higienização também, com parceria do Exército, parceria do Corpo de Bombeiros. Marau faz parte agora desse programa Testar RS do governo, que vai ampliar ainda, qualificar a testagem. Então é uma soma de esforços, né, de trabalho para que a gente possa enfrentar esse momento difícil, delicado, né, e que a gente lamenta sempre as vidas que foram perdidas, né, que não conseguiram vencer a doença, mas eu também olho sempre para o lado positivo. Nós anunciamos essa semana também mais de 1.000 casos curados, recuperados, melhor dizendo, nesta caminhada aqui no município de Marau. E voltando lá ao início da nossa conversa, diante dessas informações, acho que a gente pode avançar também no que diz respeito a esta política do distanciamento controlado, porque Hoje se tem um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento também, e para que a gente possa continuar cuidando da saúde, tomando todas as medidas preventivas, mas também para que não haja problemas ainda maiores, é preciso que o comércio possa trabalhar, que as pessoas com cuidados, ainda, quem sabe não na sua totalidade, mas possam, né, fazer a sua caminhada do dia a dia também, esses setores aqui do nosso município.
Está certo. Deixa eu te agradecer mais uma vez, prefeito Iura, pela atenção à tua Rádio Alvorada. E vamos aguardar, então, né, pelas definições do governo do Estado. Agora, então, no entendimento dos prefeitos também, a expectativa é por mudanças ou, quem sabe, pela revogação do modelo de distanciamento controlado. Mas é necessário aguardar o que vai decidir o nosso governador, não é mesmo? Obrigada pela atenção e boa tarde.
Boa tarde, Camila. Obrigado pelo espaço. Eu quero deixar uma mensagem à comunidade maranhense que nós continuamos trabalhando muito forte, né, com essa unidade, recebendo lá os sintomáticos. Vamos ampliar a testagem, estamos disponibilizando as medicações, o hospital também fazendo lá fortemente o seu trabalho, mas é fundamental que a gente faça, que a comunidade, né, que todos nós façamos a nossa parte também, que é o uso da máscara, que é evitar a aglomeração, que é evitar aqueles encontros que acontecem às vezes no final de semana. Isso tudo não pode ocorrer, porque acaba aí na frente nos expondo a um risco desnecessário. Então, se cada um fizer, eu reforço sempre isso, se cada um fizer a sua parte, nós vamos passar por esse momento com o menor impacto possível. Mais agradeço a colaboração da tua Rádio Alvorada, mais uma vez, que é fundamental nos ajudando a conscientizar, a orientar a nossa comunidade sobre todos esses procedimentos e todas essas ações que o município vem tomando. Um grande abraço, tarde de quarta-feira.
Deixa eu só aproveitar aqui, agora no finalzinho desse nosso papo, apareceu um questionamento de ouvinte. Quando que estará disponível o kit de medicamentos? Está ainda em fase de licitação?
A licitação abre amanhã, Camila, né? Então, se tudo der certo, amanhã a gente abre a licitação, tem o processo com a abertura das propostas, né, para logo em seguida, nos próximos dias, ter isso à disposição. Mas amanhã nós deveremos ter já a abertura aí das propostas.
Obrigada, prefeito. Grande abraço.
Um grande abraço, bom trabalho. Parabéns.
Obrigada. 1:22 agora, já já a gente volta.